Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um BetCast com patrocínio e oferecimento da Bodog. Não tem conta da Bodog aqui embaixo. Aqui embaixo, se tu estiver vendo no YouTube, vai ter um linkzinho, te cadastre, dá essa moral para nós. Hoje estamos aqui com o 72º episódio do Bodog. Do BetCast. Do BetCast. Temos presente o nosso escalador, o homem que sabe todas as escalações do Corinthians, Gabigol.
Corinthians é manjo mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Felipe, Netuno, Teoborg, vamos falar aí das decisões da semana, falar um pouquinho de brasileiro e algumas coisitas más que sempre sobra aí no meio do caminho.
Temos também conosco o homem que sabe tudo de número, o cara da estatística, o cara que bota o PVC no chinelo, Felipe Fernandes.
Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Gabigol. Vamos falar um pouquinho desse Grêmio do Netuno. Será que passa desse Palmeiras?
E temos também o homem da leitura de jogo, o homem que não usa base de dado, Theo Borges.
E aí, pessoal, bom dia, tudo bem?
Bom dia, pessoal. Quem vos fala aqui é o Netuno. Hoje, ancorando esse episódio, vamos falar aqui da rodada do Brasileiro, que acabou de acabar, e vamos dar uma pincelada aí nos jogos de meio de semana, já começando aqui o Campeonato Brasileiro. Felipe, o que, que houve com o Atlético Mineiro, que tomou ali uma sapecada do Bahia no sábado, 1-0 Bahia?
Foi um jogo interessante do ponto de vista, para a gente entender um pouco mais o elenco do Atlético. O técnico Rodrigo Santana optou por entrar com o time reserva, já que terça-feira nós temos o confronto decisivo, né, entre La Equidad e Atlético. A gente vai falar um pouco mais dele um pouco mais à frente, né, no programa. E a gente viu que o elenco do Atlético é bem, bem ruimzinho, né? É um time que a gente consegue ver um time bem treinado até, mas faltou qualidade técnica mesmo dos jogadores, né? E um Bahia que bem, bem ajeitadinho, o Bahia, o time do Roger. Acho que o Netuno até comentou isso em programas passados, que o Roger mudou um pouco o estilo dele no Bahia, né? E a gente viu isso nesse confronto, né? O Bahia foi lá, fez o gol, aproveitou o erro do Atlético e depois abaixou o bloco, defendeu, ficou tranquilo, não ficou aquele time que fica tocando muita bola, é um time muito mais vertical. E o Atlético não conseguiu furar a defesa do Bahia, né? E quando conseguiu passar a defesa, encontrou um paredão, que é o Douglas, que pra mim tá sendo aí o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro.
Concordo, cara, que joga no gol, esse cara, todo jogo que olha do Bahia, esse cara cata muito, velho.
Ele pega muito mesmo, é um bom goleiro. Ele acha que ele é da base do Corinthians até, né? É. Corinthians aí com uma boa escola, né?
Ele era do Havaí, não? Ele tava no Havaí ano passado, não, se
acho,
não me engano.
Acho que ele foi criado na base do Corinthians, não tenho certeza. E aí depois ele foi pro Havaí, né, emprestado, e agora foi pro Bahia. Mas é um goleiro aí que realmente chama muita atenção, atenção mesmo.
Que deveria estar na seleção brasileira.
Me conta, o que aconteceu com o Atlético Paranaense? Onde é que foi que se perdeu o Atlético Paranaense nessa rodada?
Posso falar o que aconteceu com o Atlético Paranaense?
Eu tenho uma hipótese também, mas vai você primeiro.
Briga do elenco com o treinador.
Aí
isso ficou claro depois daquele jogo, o pior jogo do Atlético Paranaense na temporada, contra o Grêmio na Arena pela Copa do Brasil, que é 2-0, fora o Arrodião. As entrevistas dali demonstrou claro que um reclamou que não entrou.
Você acha que não foi contra o Boca? Quando ele chamou pra ele e falou assim, mano, nós vamos ganhar, pode apostar.
Ele meteu uma bet, né, cara?
Você acha que ele deu a win e quebrou a banca e tá numa bad run, talvez?
Cara, não sei, mas ali demonstrou muito claro que o jogador, um descontente porque saiu, outro descontente porque ficou no banco. Dando as entrevistas, os caras já não respeitaram ele já não... Cara, e a gente sabe, quando o jogador quer derrubar o treinador, velho, não tem escapatória, velho.
Ou será que a gente que criou uma grande expectativa no Atlético Paranaense?
O time jogava bem, velho. O time jogava bem.
As saídas do principalmente do Renan Lodi fez muita diferença.
Essa é o Pablo também, que era um cara que fazia gol pra caralho lá, né?
Não, mas até que quando o Renan Lodi estava antes dele ir pro Atlético de Madrid, o time jogava bem. A questão é que o Renan Lodi, ele faz um papel muito importante, que ele era um construtor, mas pelo lado. E a gente hoje no Atlético Paranaense vê muito o time chutando de qualquer lugar, velho. Porque parece que os caras perderam um pouco a confiança, né?
O Nicão, então?
É. sai o Renan Lodi e entra o Márcio Azevedo, né, velho? Tipo, não, nada contra o Márcio Azevedo, mas é uma diferença técnica aí muito grande.
Olha, eu acho assim, a gente também, acho que concordo com o Gabigol em relação à expectativa. O Atlético Paranaense, ele tem um bom elenco, ele tem um bom elenco, mas ele não vai brigar pelo título brasileiro, né? Sim. Foi campeão da Sul-Americana ano passado. Se eu não estou enganado. Está em um nono lugar no Brasileirão. Vem oscilando como é normal. Antigamente ele não ganhava fora de casa. Hoje em dia já começa a ganhar um pouquinho fora de casa. Perdeu para o Boca, que é um adversário perdível, digamos assim.
Sair para o Boca. Boca três, né? Ele
sair para o Boca é absolutamente normal. Boca vem sapecando brasileiro aí faz tempo. Mas acho que o que vem mais à minha cabeça de ruim é o confronto com o Grêmio, porque a gente criou uma expectativa que seria difícil pro Grêmio. E o Grêmio jantou. Pode ser que agora no jogo da volta o Atlético Paranaense na Copa do Brasil desencante. Mas se você pegar os últimos resultados, perde pro Boca, ganha do Cruzeiro. Perde pro Boca de novo, vai ganhando aquela Copa não sei o que lá com Xanon, Belmar. Depois, perde do Botafogo, perde do Grêmio, ganha do Galo, perde do São Paulo, perde do Grêmio.
E ganhou do Galo com o Santos.
É o Zandó. É o famoso tira casaco, bota casaco, né? Mas,
é o retorno à média, talvez?
Tem um fato, é o retorno à média.
Citou, né? O próprio Nicão queria muito sair, né? Ele tinha uma proposta das Arábias, não liberaram ele.
E despencou de rendimento o Nicão, né?
Pá! Foi até pro banco.
O Bruno Guimarães, se eu não me engano, acho que queria sair também e acabou que o Atlético de Madrid só conseguiu comprar a preferência, né? Então, se o Bruno Guimarães for sair, o Atlético de Madrid vai ter a preferência. Mas acho que o Bruno também queria sair agora e tal. Então, isso, acho que isso também dá uma desanimada no pessoal, né?
É só pra mostrar a diferença até do comportamento dentro de casa. Continua sendo um time foda dentro de casa. Mas, ó, o temporada passada, o Atlético Paranaense terminou em terceiro colocado com 14 vitórias em casa, 2 empates e 3 derrotas só. Ou seja, 3 derrotas em 38 rodadas é muita coisa. Hoje a gente já pega aqui, já tá com 5 vitórias e 2 derrotas dentro de casa. Ou seja, já perdeu aí 2 terços do que perdeu na temporada passada jogando dentro de casa. E como visitante ainda venceu 2 partidas ali, tá dentro da média que já se era esperado do time. Mas eu acho assim que, como o Theo falou também, é difícil, cara, pegar um Boca Juniors e tal, e se impor contra um Boca Juniors. O erro do Atlético Paranaense, se for falar de erro, foi ter perdido aquele jogo. Eu até achei que não mereceu perder dentro de casa. Mas a partir do momento que perdeu dentro de casa, eu falei, cara, vai ser cara, muito.
Com todo respeito ao Atlético Paranaense, não dá pra querer agora se chatear igual um super time. Porra, perdemos pro Boca, o ano acabou. Cara, peraí. Olha onde vocês chegaram. Né?
Tem que remar tão bastante.
Estão nas semis da Copa do Brasil, chegaram nas oitavas da Libertadores, jogaram bem, tá fazendo um Brasileirão como era esperado, um time forte em casa e não tão forte fora de casa. Cara, não dá também pra falar assim, ah, o ano acabou, tipo, crise. Pô, pelo amor de Deus, com todo respeito ao Atlético Paranaense, mas não é um elenco pra ser campeão de tudo. Não dá pra agora pra arrumar treta com o treinador e tudo mais, a não ser que o treinador esteja se comportando assim. Tipo, nós estamos mal porque a gente
tem o mesmo problema interno, né?
Galera, dormimos no sábado, acordamos no domingo, então. Vamos, essa rodada é meio maluca no domingo. Começamos, então, com Goiás 2, Inter 1.
Goiás... O que aconteceu com esse jogo aí?
Goiás 11º colocado e o Inter já em 7º. Alguém fez, eu não consegui, alguém fez esse jogo, que louco.
Não vi também, velho, uma pena que eu não vi.
O segundo gol do Goiás saiu exatamente no terceiro gol do Fortaleza, que a gente vai falar. Cara, quando que você lembra do Rafael Vaz fazendo gol no último minuto? Foi contra o Fluminense na primeira rodada, não foi?
Foi um gol de falta.
Ah, é verdade. E teve um outro detalhe, pra quem não acompanhou, o Goiás teve um expulso, o Inter saiu ganhando, e o Goiás vira o jogo com um jogador a menos dentro de campo.
Né? Não aos é um 16 qualquer, né, minutos.
Não é um qualquer, foi o Léo Senna, que na minha opinião é um dos melhores aí volantes do Campeonato Brasileiro.
Não. E um parênteses. Ridícula a expulsão do cara, velho. Sinceramente, não consigo entender como que o VAR me expulsa um jogador aqui lá fora.
Aos 16 minutos de jogo, 16 minutos. O Inter com a mais.
O Inter reserva. O Inter que tá focado na Libertadores. Na sequência, a gente foi para um Santos e Fortaleza. Santos abre 3-0 e toma um empate.
Esse aí foi um apagão isso, assim.
Esse cara. Aí foi foda mesmo.
Esse aí apagão pra...
Esse literalmente eu dormi com o Santos vencendo por 3-0 e acordei com...
Não, quem viu o primeiro tempo do Santos abrindo 2-0. 3-0 no primeiro tempo, né?
3-0.
Imaginou que ia ser 7.
8.
Cara, o Santos jogou para um caralho no primeiro tempo. O Jorge tava comendo a bola. Pô, Jesus. Eu acho que isso daí, cara, isso desmonta vestiário.
Foi muito estranho, muito estranho.
Foi uma atuação muito estranha do Aguilar, né, cara? O Aguilar, o zagueiro colombiano. O São Paulo até na coletiva ficou defendendo o cara, mas...
O Aguilar, quando falha, ele falha pra... Se não fosse gol do Ting, ia ser pênalti. Na minha opinião.
Exatamente.
Eu achei pênalti também.
A odd do Santos... Fraquinho, né? Vamos falar, é fraquinho esse Aguilar, né, cara?
Ah, é verdade. Não é...
Não dá pra defender muito, não. Eu acho que ele é fraquinho mesmo. Mediano, tudo que eu já vi, né, dele aí.
O Santos foi sentindo à medida que os gols iam entrando, o Santos começou a sentir e não parou mais.
Mas vocês que viram o jogo aí, só pra galera que tá ouvindo a gente entender e eu também entender, foi realmente mérito do Fortaleza ou foi mais?
Foi mérito. Foi um casamento dos dois. Acho que o primeiro gol foi assim: você tá ganhando de 3-0, toma 3-1, beleza. Agora, o segundo gol, você já começa a falar assim...
Opa. Né? Não, mas quando tava 3-2, o Santos perdeu o gol cara a cara.
Perdeu.
O Fortaleza terminou com 4 atacantes.
Não, sabe o que é legal? Que aí eu pego o XG desse jogo e a gente tem a impressão de fato que o Santos teve muito mais chance do que teve. Mas se você for olhar o XG, o Santos teve 2.3 e o Fortaleza teve 2.2.
Olha.
As chances que o Fortaleza teve foram muito boas. Né? Pra você ter noção aqui, até o minuto 70... O Santos estava muito acima do Fortaleza de gol esperado, muito acima. Só que aí o Fortaleza deu um chute, subiu muito, foi para quase um. Depois subiu outra chance. Então as chances que você olhar os gols do Fortaleza foram gols que basicamente muito difícil de perder, véio. Quase tudo dentro de um pênalti e dois chutes meio que da pequena área. Então foi realmente muito vacilo o Santos dessa chance pro Fortaleza. Que é um pouco aquilo que eu falava do Diniz, sabe? Quando o time cede chance com muita qualidade pro adversário. Então não adianta nada você criar, e quando você ceder chance, você tem aquela chance absurda. Né? A gente conhece muitos treinadores no Brasil aí, por exemplo, mano, o Filipão, que só tem a carreira toda basicamente não cedendo chance de qualidade pro adversário. E depois ele vê o que ele faz.
Mas é mérito do Zé Ricardo também. Desmontou o meio campo ali, jogou o time do Fortaleza pra frente, aceitou correr risco, você tava perdendo 3-0 mesmo? Perder de 6?
Não, no 5, primeiro tempo, o Fortaleza teve 0.1 né, no primeiro tempo. Tudo foi no segundo tempo. A partir dessa mudança dos Ricardo, o Fortaleza começou a jogar, entendeu? Então acho que isso que é interessante da gente analisar. A gente vendo esse tipo, o próprio modelo de jogo do Fernando Diniz, o próprio modelo do jogo do São Paulo, a gente acha que ele sempre é merecedor de ganhar, sempre, mas na verdade não é assim. Né? E isso acaba fazendo com que a gente faça entradas que não necessariamente a gente deveria fazer, porque a gente tem essa falsa impressão. Eu acho que isso que é legal de entender. Principalmente o time do São Paulo, que tem muita intensidade, né, velho? Muita intensidade.
Aqui, pra mercado, às vezes a gente fala pouco de mercado aqui, mas é notório que quando um time começa a sentir, e você também, apostador, começa a pensar assim, cara, vai acabar empatando. Quando você tiver esse feeling de ver o time recuando, de ver um time... Eu lembro muito disso na Europa, de pegar um Dortmund tomando um, daqui a pouco o Dortmund toma mais um, você fala, cara, vai empatar. Do nada tá 3-3. Pô, isso já aconteceu, ó, N vezes, que o time vai recuando, vai sentindo quando você vê ele toma.
Principalmente times que não têm a característica de defender, né? Acho que no Brasil a gente pode citar o Santos, Flamengo, acho que só, né? Só esses dois times que realmente não tem característica nenhuma defensiva, né? Esses times, se você vê que tá começando a ficar defendendo, cara, igual o Flamengo contra o Emelec, velho. Eu entrei contra, o gol não saiu um pouco da casa, assim, mas paciência, entendeu?
A tendência, mas ali tava
claro que muito, muito provavelmente ia sair um gol.
Deixa eu citar dois pontos do mercado de Santos e Fortaleza. No intervalo, a odd do Santos cravada 1-0-1. Bateu o Ney e a odd do Fortaleza a 1000 cravado também. Teve chance, hein? Depois do 3-3, Fortaleza começou mal. A 1000 ia ser lindo, hein?
Galera, só pra fazer um adendo de odd a 1000 essa semana, teve um jogo entre o Bochum com o Osnabrück, se eu não me engano, na Bundesliga 2. O time ganhando de 3-1 aos 85 fora de casa. E o Bochum em cima, 3-2, 3-3. A odd a 1000 bateu mais de $100. Aos 93 minutos teve uma defesa incrível do goleiro para fazer 4-3 e não fez.
Então, não bateu o mil.
Para quem gosta de coisa interessante, assistam a Bundesliga 2.
Você me lembrou alguém dessa odd 1000 aí, foi o um jogo do Liverpool e Crystal Palace, que o Liverpool virou. Lógico do Liverpool bateu a 1000, isso tem muito tempo. Gol do Benteke, velho. Eu ficou guardado na minha mente.
Assim. Olha, odd a 1000 em futebol é raro, viu?
É raro, porque é uma coisa assim que foi o primeiro que eu vi, assim, que eu vi o jogo, acompanhei e que bateu uma odd
1000. É a primeira vez que você viu um gol do Benteke também, né?
Pois é.
O quê?
Ficou gravado mesmo.
Vasco da Gama e São Paulo. Vascão, vamos ganhar.
Véi, a cena do Lucha falando pro pessoal lá, mano, pode chamar de viada, ó, eu sei que a gente tem que falar do jogo aqui, mas não tem como falar disso. E aliás, tá dando, porque a torcida do Vasco, né, começou a gritar lá, time de viada, tal, 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 e não pode mais. E aí nesse momento, o Darunco chegou lá pro Lucha e falou assim, ó, estamos parando o jogo por causa disso, disso, disso. Ele virou pra torcida do Vasco e começou, não pode chamar de viado, mas literalmente falando assim, não pode chamar de viado, sabe? Acenando com o dedo assim, não, para com isso daí, para.
Mas acho que o destaque do... Ah, foi bom.
Não, mas aí que tá, entra nessa situação que o Felipe falou, né? O Vasco agora pode perder os pontos. E pro Vasco que.
Não.
Uma como essa, imagina perder três.
Não,
eu acho absurdo também. Eu acho absurdo, sou totalmente contra, entendeu? Muda o time, sei lá. Bota uma multa financeira, bota não sei quanta cesta básica aí. Igual faz com toda a punição que se tem no Brasil aqui, manda
pagar cesta básica. Jamais o Rico Miranda vai agora, deixar isso acontecer.
Só se for do túmulo, né?
Mas perder, o Vasco perder 3 pontos jogados por causa disso é um absurdo.
Não existe.
Deve ter que anular todos os jogos do Brasil.
Não existe.
Tem que anular todos os
jogos. Pode ter punição de portão fechar agora. Perder pontos não acontece.
Isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo.
Nem o advogado do Fluminense conseguiria rever isso.
Para aí, o Grêmio foi excluído de uma competição por causa de uma torcedora que xingou um jogador. Uma torcedora xingou um jogador, o Grêmio foi excluído da competição.
Qual a competição?
Copa do Brasil. Se vai ter o mesmo critério, tem que excluir o Vasco da competição.
Mas não vai.
Eu acho um absurdo.
Eu tô doidinho pra falar do Thales, velho. Que jogador, velho. Ele me ficou gravado na minha mente os dois domínios de bola que ele deu. Principalmente na hora do gol. Moleque de 17 anos. E esse é nesse tipo de situação que você vê que o moleque é bom, véio, que a bola vem toda mastigada, o tapa que ele deu pra matar. Rapaz,
já tá vendido.
Mereceu a vitória o Vasco,
não,
né?
Não, o Vasco
por mais que teve o cartão vermelho do Raniel, que teve gente que falou que não foi justo, na minha opinião, foi justo.
Eu achei ok, na minha opinião.
O dia que começar a valer se arrancar a orelha do cara com a trava de chuteira, acabou, virou vaso.
Mas sabe o que cria polêmica no VAR até hoje? Porque não tem critério, velho.
Não tem critério, velho.
Uma hora o cara
e dá os próprios juízes dizem isso. Às vezes eles vão dar entrevista e falam assim, faltou um pouquinho de critério aqui.
Porra. Então, eu acho que esse que é o maior problema do VAR até hoje.
Faz uma pira aí, bota o juiz tudo dentro.
Então.
Galera, resumindo a história, o Vasco, 14º já, o Luxemburgo atirando longe da zona de rebaixamento. E o São Paulo em quarto aí, que vinha querendo já pontear o brasileiro, deu uma sentida.
Pra mim, o Santos e o São Paulo estão ali meio num lugar que não sei se eles vão aguentar ficar por muito tempo, né? O São Paulo aí fez contratações interessantes, né? O Dani Alves principalmente, muito mais do que interessante, é realmente um jogador nível mundial aí, capitão da seleção brasileira.
Capitão de São Paulo,
cara,
já, jogar, né?
De camisa 10, né, velho? A gente sempre viu o Daniel Alves jogando bem aberto pela direita, né? E no São Paulo ele tá de camisa 10 mesmo, pra ficar pifando e tal. Então, assim, acho que o Cuca vai precisar. O Cuca vai ter que mexer muito nessa questão tática, que é uma coisa que ele não consegue fazer muito bem, né? Ele é muito bom pra fazer contratações, identificar falhas no sistema, mas. Parece que essas contratações não foram muito indicação dele. Tem muito jogador aí que a gente não entende muito bem quem tá fazendo São Paulo. E parece que o time ainda não tá na sua melhor forma, né, velho? Eu acho que talvez ele vai ter que optar por um 3 zagueiro, não sei. O time tá meio engessado. Isso que eu acho meio estranho do
Santos. O que me chama a atenção aqui nessa tabela é o seguinte: o Santos não briga por nada no seu brasileiro. O São Paulo não briga por nada no seu brasileiro. O Corinthians está na Sul-Americana. Então, cara, eu vejo o Santos e o São Paulo com plenas chances de continuar disputando o título. Apesar de eu achar que o São Paulo não tem elenco ainda. Desde o ano passado eu tinha esse problema, né? Porque, trouxe um monte de. Beleza, mas quem é o reserva do Raniel?
É o Pablo, né? Mas o Pablo tá machucado.
machucado. Toró também, né? Pô. Às vezes joga também.
É, entendeu? É.
Gabigol. Cara,
não sei, não sei.
Gabigol, o Corinthians ganhou um ponto ou perdeu dois ao empatar com o Avaí em 1-1 na ressacada?
Boa pergunta, hein?
Pelo que se passou no jogo, a situação da expulsão e tudo mais. Aliás, Michel Macedo, muito obrigado. Né? Estragou o jogo que já estava muito ruim. Mas pela situação do jogo, ganhou um ponto. Mas pro campeonato, perdeu dois. Porque assim, vamos ser bem sinceros, aquele jogo morto. Até o Milton Leite estava falando, os caras até falaram, os piores 25 minutos do Campeonato Brasileiro, né, que foram os primeiros.
Nossa, 25 anos. Nossa, ser convocado pra narrar esse jogo é pior que bater na mãe.
Não, tenho certeza que ele chegou pra esposa dele e falou, puta que pariu, hoje eu vou ter que narrar Avaí Corinthians, velho.
Avaí Corinthians com o time deserto. Você imagina a torcida do Avaí pensando, cara, hoje vai, agora vai. Primeira agora vitória, vai. Hoje sim, hoje não. Porra.
Mas foi por muito pouco. Mas assim, se o Corinthians vai com a equipe titular, o Corinthians colocou intensidade 10 minutos de jogo, empatou e quase virou. Essa que é a verdade. Com todo respeito ao Avaí, mas a equipe do Avaí é muito fraca. A Michel Macedo fez aquilo lá, entrou o Fagner, deu uma melhorada na equipe, mesmo com jogador a menos, o Avaí não conseguiu manter a vitória e nem sequer assustou o Corinthians para fazer o segundo, que era o que deveria ter feito, né? Um time numa condição como essa tem que ir para cima para fazer o 2-0, não tem que dar chance para o adversário. Deram chance, o Wagner logo ganhou na velocidade do poderoso Betão, expulso o Betão.
Saudades,
aí o Corinthians, Betão. Saudades, meu Deus do céu. Aí depois o Corinthians acabou fazendo gol com o Love, que aliás o Love tá numa fase muito boa, não tem jeito, o Love pode colocar ele no Cacondense que ele vai fazer gol. Fez o gol, depois o Corinthians pressionou e quase fez a virada ainda, velho. Então,
deixa eu perguntar pra vocês, perdido, qual rodada o Avaí caiu? Ou ele não caiu ainda?
Não, falar do Avaí, o Avaí aí bateu o recorde negativo, né, de que até hoje nós estamos na 16ª rodada, o Avaí ainda não venceu.
Caramba. Será que o Avaí termina o primeiro turno sem ganhar uma?
Tem chance, viu?
Ah, eu acho que ganha. Eu acho que. Ó, o Avaí tá 6 jogos da Chape. 6 pontos da Chape, cara. E a Chape já tá flertando com a zona ali, ó. Faz tempo. Caralho. Gente, o CSA tem 12 pontos. Gente, o CSA tem 12 pontos. O CSA tá 3 pontos do Cruzeiro.
Então já vamos lá. CSA e Cruzeiro 1-1.
Gol do final é de sacanagem. Cara, eu fui ver, eu recebi a notificação falando assim, o CSA empatou no último minuto. Falei, cara, deve ter sido um gol daqueles de rebate e rebate. Cara, o maluco dominou errado com a cabeça, sobrou para um outro, ele cruzou para a área rasteiro, o zagueiro enfiou para dentro do gol.
O jogo foi de dois polos, assim, bem distintos, né? Primeiro tempo, um Cruzeiro dominou o jogo completamente, fez 1-0 e poderia ter feito 2. Um time muito cara do Rogério Ceni mesmo, marcando em cima, pressionando.
Fred voltando a fazer gol sem o Mano Menezes.
Salvou o Fred.
Só que aí entra aquela questão, né? Esse tipo de modelo de jogo não dá pra jogar com um time que tem média de idade maior que 30 anos. O time do Cruzeiro é muito velho. Mesmo ele entrando com a zaga com dois jovens, né? O Fabrício Bruno e o Kaká. O Fabrício Bruno jogou na Chapecoense emprestado ano passado. E o Kaká é um atleta da base do Cruzeiro. Entrou com o Dodô, jogadores mais jovens, mas às vezes assim não consegue dar essa dinâmica durante 90 minutos. Segundo tempo, só deu o CSA, cara. Só deu o CSA. Se a gente for olhar questões de chance criada, etc., o CSA teve um gol, 1.03 de gol esperado, o Cruzeiro 1.26. O Cruzeiro criou tudo no primeiro tempo, o CSA criou tudo no segundo. Foi isso o jogo.
O Cruzeiro, junto com o Avaí, não consegue ganhar fora de casa.
Não consegue
ganhar fora de casa. Nenhuma vitória fora de casa.
E assim, o jogo foi literalmente isso. Não tô inventando, não. Quem viu o jogo ia ver. Só o cara pode não ter feito entrada, porque ele falou assim, cara, é o CSA, entendeu? Não vai fazer o gol. Porque o CSA é muito ruim. É muito ruim.
Nossa Senhora. Olha,
só o Fluminense.
Queria deixar novamente os parabéns ao Fluminense por ter perdido o CSA em casa.
Vocês estão quase engasgados,
hein?
Porra, é muito ruim, velho.
Foi.
Delbor, discorra sobre nós. Flamengo 3 Ceará 0.
Olha, eu confesso pra você que eu me impressionei com o jogo do Flamengo. Me impressionei. Não vou nem falar do gol do Arrascaeta, porque isso aí é outra parada. Agora, me impressionei como o Flamengo soube sofrer contra o Ceará. Soube sofrer. Isso, acho que a palavra certa é saber sofrer. Já tinha sabido sofrer contra o Inter, soube sofrer contra o Ceará. O Ceará decidiu ir pra trocação com o Flamengo. E, meu irmão, com esse ataque do Flamengo aí, se ir pra trocação, o negócio vai ficar estranho. Poderia ter sido 3-2. Poderia ter sido 3-1. Mas o Flamengo, eu acho que nessa trocação de brasileiro, o Flamengo vai sempre acabar fazendo mais gols. E aí, velho? Foi um jogo péssimo do Berrio em relação à finalização, mas deu duas assistências. Até o Mari fez gol.
Golaço ainda, né?
O Gabigol dele, né?
O Gabigol confirmando mais um gol. Arrascaeta fazendo uma pintura, cara.
Gabigol com média de Cristiano Ronaldo, hein, velho? 12 jogos, 12 gols. É um gol por jogo, meu amigo.
Mais assistências, né, velho?
Mais assistência.
Assim, acho que o Trial falou muito bem essa questão de saber sofrer, né? É um ponto muito importante. A gente, todo mundo pode estar pegando em, mas teve aquele lance que o lateral do Flamengo tirou em cima da linha. Teve. Mas, cara, aquilo, se você pegar aquele tipo de jogo a longo prazo, é muito difícil aquela bola entrar realmente, entendeu? Então, assim, o Flamengo cedeu poucas chances, assim, né, no ponto de vista de qualidade, e criou muita chance de qualidade, né? Teve, o Ceará foi 0.55, o Flamengo 1.8, e o que me chama a atenção do Flamengo, velho, é que eu até critiquei um pouco no passado que o Flamengo estava muito na questão da qualidade mesmo dos jogadores na frente. Esse jogo contra o Ceará já mostrou um repertório mais tático, mais trabalhado. O próprio primeiro gol, cara, jogada trabalhada de lateral, entendeu?
Jogada então ensaiada.
Eu vi uma postagem do Mauro César falando isso, a galera caiu de pau nele, que ele falou assim que não foi aquele lateral dentro da área.
Ele gravou um vídeo falando, eu critico muito o lateral na área, acho isso aí, como é que ele fala? Primitivo.
Mas você imagina o que a galera falou dele.
Acho isso
dele,
aí primitivo, né? Mas esse realmente foi ensaiado. Rodrigo Caio ali, desviou com a bola.
E teve também o próprio gol do Gabigol, foi muito bem jogado, cara.
Nossa, você
vê que ele espera o Berrio dar o sinal, joga pro Berrio, aí a zaga toda afunda, o Rascaíta vem também junto pra zaga fazer um movimento, o Gabigol para, o Berrio volta pra trás, aí o Gabigol tá de cara pro gol.
Só fazendo um destaque aqui pro Pires da Mota, que jogou demais ontem, e numa posição onde o Cuejá costumava jogar, o Cuejá que escolheu agora ser vendido, vai ganhar 25% a mais no time da Arábia lá, dos Emirados, não sei, e cara, podia ser um ídolo do Flamengo no futuro e decidiu, né, continuar aqui, por exemplo, para ficar no holofote da seleção, decidiu ir para lá. O Pires da Mota diminuiu o espaço, pressionou bem, fez pouca falta. O Pires da Mota, ele costuma ser muito agressivo nas entradas, acabou fazendo poucas faltas ontem, foi um jogaço.
Fechamos então o Campeonato Brasileiro, Flamengo ponteando até a próxima rodada, o Palmeiras tem um jogo a menos, se o Palmeiras ganhar não ultrapassa o Flamengo, então o Flamengo termina a 16ª rodada liderando o Campeonato Brasileiro.
Só fazer um adendo pro jogo de hoje, Botafogo-Chapecoense, olho nas bolas paradas, eu estive no Engenhão no último jogo do Botafogo lá, quando ele ganhou do Atlético Paranaense, Botafogo sofre com criação, não tem criação nenhuma no meio campo, vai precisar contar com as bolas paradas e a Chape também ataca muito bem por esse setor. Acho que o destaque do jogo é o Gatito Fernandes, que acaba salvando bastante o Bota ali atrás, e acho que vai ser um jogo difícil de se ver, mas a tendência é ser um pouco mais fácil pro Botafogo nas bolas paradas. Fiquem de olho aí nesse fundamento.
Jogo com fortes tendências para um 0-0.
Talvez.
Galera, agora vamos na ordem cronológica dos campeonatos aí continentais. Vamos começar aqui com Laikda e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que deu uma resbalada em casa, mas agora eu acredito que deva passar o rodo pra cima, pra baixo.
O editor vai botar aí você falando que o Laikda caía pra terceira divisão.
A Série B, o Laikda cai pra C. Galo passa o rodo pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo. O Laikda não existe.
É muito, ele cai, mas com 5 rodadas de antecedência. É muito fraco. Não sei o que aconteceu com o Galo, que não tocou 10 naquele time.
Foram 3 bolas na trave do Atlético, né?
Aí, ó, tá explicado.
3 bolas na trave.
Existe possibilidade, Felipe, do Galo não classificar?
A possibilidade existe, né? Pra quem acompanha o meu canal do Telegram, só tem um Dutch lá, né? Entre o Atlético e Corinthians ser campeão. E o Cerro, o Colón e o Del Valle, se forem campeões, da Void, né? Falando um pouco sobre o Laikda, né? É um time que não vence no campeonato colombiano há muito tempo, tem muitos jogos sem vencer, e dá pra entender o porquê. É um time limitado, realmente.
Que é ruim. Limitado.
É o time que né, não sei se Série C, mas Série B, com certeza, do Brasil, com certeza. E provavelmente estaria na parte de baixo, assim. Tem alguns jogadores de nível técnico. Na verdade é um, tô falando de um específico. Agora eu esqueci o nome dele, acho que é o Camisa 10 de lá. É um bom jogador. Mas tirando isso, assim, cara, pelo que eu entendi, o Leco Idá vai vir pra trocação, tá? Eu acredito que o Atlético lá vai, jogando pelo empate, vai tentar jogar um pouco mais de forma inteligente, tentando abaixar um pouco o bloco, porque lá tem uma altitude, né? São 2.000 e quase 3.000 metros de altitude. Então, acredito que o Atlético não vai acelerar tanto o jogo, porque senão não vai dar conta de jogar o jogo todo. Então, não esperaria um jogo muito dinâmico, assim.
Beck Galo.
Mas eu também
2,40? Acho
que tá lá de 2,45 na Bodog pro Atlético bem alto.
Se vier pra trocação, né? Acho que o Galo arrebenta lá.
É, falar um pouquinho dessas odds aí, né? Leipzig dá 3,10, empate a 3,15 e o Atlético a 2,45. E essa linha de gols over 2 a 1,71. Possivelmente poderia esperar, por exemplo, essa linha de over, a odd mesmo, dar uma aumentada, que eu acho que essa própria linha de over 2 já tem algum valor. Leco Idá vai vir pra cima, com certeza, pelo que o técnico já falou, saiu do Independência falando, vocês vão vir lá na Colômbia, vocês vão vir lá e tal, então assim, eu acho que...
Lá nós vamos tomar gol, não vai ser que nem aqui,
eu vou tomar essa bala atrás, vai entrar tudo.
Lá vocês vão ver.
O próprio empate anula no Galo, aí pode ter valor também, velho, tá
próximo, eu gosto do Galo,
69, quase 70.
Acho boa essa odd do Galo, hein?
Vai ter muita dificuldade, não.
Galera, seguindo a Sul-Americana, quinta-feira, 21h30, Fluminense e Corinthians. Primeiro jogo foi 0x0. Gabigol.
Décimo jogo, aliás.
E aí, Gabigol? Corinthians vai ou racha?
Cara, vou falar pra você, viu? Tô bem preocupado aí com o Corinthians agora na Sul-Americana.
Cara, se incrível, o Gabigol tá preocupado é que o negócio é sério.
Incrível como uma troca de técnico às vezes muda muito, apesar do Oswaldo de Oliveira, nada de mão dele, mas saiu o Fernandinho, cara, o Fluminense parecia outra equipe marcando, marcou muito bem, fechou todos os espaços do Corinthians, o Fagner pouco conseguiu descer para lateral, que é o ponto forte, né, da equipe, deixou mais, sabe, tipo, era nítido que o Fluminense queria que o Corinthians jogasse pela esquerda, e quando jogou com o Cleison não conseguiu arrumar nada. Jogo de pouca finalização, uma ou outra. Depois entrou o Gustavo lá, tentou uma cabeçada. 0x0 aí, foi bem justo pro jogo. E agora vai ter que resolver no Maracanã, né? Claro que a equipe do Corinthians, falando coletivamente, é muito melhor que o Fluminense. Mas já tem uma grande... O Fluminense
teve uma troca de treinador ali que vai acabar mudando muito o estilo do time. Né? O
Fluminense, e defensivamente ficou muito melhor.
Na minha opinião, o Fluminense vai deixar de ser um time muito ofensivo para ser um time compacto defensivamente. Eu acho que vai. Assim, pro Corinthians, isso é bom. Porque se o Corinthians fizer um jogo um pouquinho melhor do que fez na arena, o Corinthians acaba fazendo um gol fora. Nossa, e gol fora é. Porra,
então,
é,
eu acho que essa é a vantagem do Corinthians, não ter tomado gol dentro de casa.
O 0x0. Às vezes as pessoas pensam assim, o 0x0 fora dentro de casa é um resultado ruim, tem que fazer um resultado em casa. Cara,
melhor que 1x1.
É melhor que 1x1.
Bem melhor que 1x1.
Muito melhor que 1x1. Assim, só seria melhor 1x0, né? Se tivesse vencido, já tava lindo já.
Mas eu vejo bem aberto esse confronto aí.
Eu acho que tá. Por isso que eu me preocupo.
Se for pros pênaltis, o Cássio garante, né? Força do Corinthians.
Ultimamente anda garantindo.
O que me preocupou no Corinthians, o que me preocupa no Corinthians, é que o Corinthians não tá conseguindo criar gol, cara. Não tá conseguindo.
O Corinthians não tem elenco, na verdade. Eu acho que esse é o problema, né?
Acho que a própria Gabigol falou assim, o Fluminense fez uma boa partida. Eu acho que o Corinthians que fez uma partida muito ruim, cara. O Fluminense, pra mim, foi normal, medo, assim, velho. Não tô falando que não tem. Eu acho que o Fluminense foi assim, normal. Eu acho que o Corinthians foi muito abaixo. Muito abaixo.
O Corinthians hoje tem uma Love dependência no ataque ali, né?
Love dependência.
Quando exatamente. Não é o Love, tipo, o Bozelli tira gol da bunda. O Bozelli tem o quê? 4 gols na vida do Corinthians?
Deve ter por aí. 4-5 golzitos.
Pedrinho às vezes dá uns passes.
E aliás, então, outra também, preocupação. Né? Agora que o Pedrinho tá bem pra caramba, ele tá machucado, né? Então talvez ele nem jogue contra o Fluminense. Então, ele é dúvida. E o problema é que o Corinthians não tem ninguém. Quem vai jogar lá do lado direito? Ele vai botar o Ramiro, provavelmente. Isso é péssimo. pro jogo. Qual é a característica de tirar um... De criação,
né? É, em relação ao elenco, o Netuno falou muito bem. O Corinthians não tem peça de reposição, mano. O Corinthians
não tem peça de reposição, não.
Tirou
tem.
O Pedrinho, entra quem? Tirou o cheiragol lá do Wagner Love.
Wagner Love, Gustavo não faz gol em lugar nenhum, né? Tem que ser o gol. Porra,
Gustavo, como foi lá em cima e lá embaixo, Gustavo?
Ah, é meteoro, né?
É o famoso jogador de campeonato estadual.
Caraca!
Vou dizer o seguinte, se nós botar o Carrilho e o Oswaldo Oliveira 5 minutos juntos, eles fecham 0x0 nesse jogo, velho. Eles fecham, vamos 0x0, vamos juntos, pênalti que ninguém se incomoda. Galera, sai da Sul-Americana... Vamos lá para Libertadores da América. Começando terça-feira às 21h30, Palmeiras e Grêmio no Pacaembu, primeiro jogo na Arena, 1x0 Palmeiras.
Já aproveita e analisa o segundo.
O Palmeiras não tem estádio?
É Sandy Júnior tá tocando lá, pô.
Porra! Decisão de Libertadores, não vai poder
meter
a galera no estádio, velho?
Decisão de Libertadores, os caras me alugam que absurdo, a Arena pro show de Sandy Júnior, sábado e domingo, puta merda.
Que pisada na bola, hein?
O Palmeiras tem que ficar de boa atada, né? O Palmeiras não tem contrato. Pisada
na bola. É, o contrato chegou, fi.
É que a final do Libertadores não vai ser mais dois jogos. Agora é um campo neutro, né? Agora você imagina, no Allianz Parque, o Palmeiras vai ter que jogar lá na Arena Barueri.
Mas eu vou dizer uma coisa. Isso aí, ó, é tática do Palmeiras. O Grêmio nunca na história ganhou do Palmeiras no Pacaembu. Não sei quantos jogos tiveram, mas o Grêmio nunca ganhou do Palmeiras dentro do Pacaembu. Então todo o tabu, uma hora é quebrado, e amanhã nós teremos esse tabu quebrado.
Tá confiante, né, Netuno? Fala pra gente.
Totalmente confiante. O Filipão não vai aguentar. Aguentou 90 minutos, aquela retranca do inferno que o Filipão armou. Não vai aguentar 180. Se entrar igual entrou aqui, não vai aguentar. Uma hora vai vazar, entendeu? Não vai aguentar 180. Agora, se o Palmeiras é pro jogo, aí as chances do Palmeiras aumentam muito, entendeu? Mas se ficar lá atrás, uma hora vaza, velho.
Pode esbodog pro jogo aqui, então. Palmeiras a 2,05, empate a 3,10 e 3,85 é a odd do Grêmio pra esse jogo, com mercados de gols na linha do over 2, né? Com a nula aí em dois gols a 2,05 e o under a 1,80. Jogo pra over ou jogo pra under?
Jogo pra over no segundo tempo.
Jogo pra loucura, né? O Grêmio, se o Grêmio não conseguir marcar no primeiro tempo, vai ser aquele bumba meu boi e o Palmeiras vai ter espaço.
E pega pra capar, né?
O Palmeiras que deixou de matar a classificação na Arena, hein? Teve alguns contra-ataques ali, cara, que era só que se perder. O contra-ataque do Palmeiras é muito qualificado, os caras são muito bons, velho. Só que erraram no último toque ali. Na hora de fazer o 2x0, a bola
resultou. Eu acho que esse primeiro gol foi over na Arena, é que não foi aproveitada a chance que tiveram. Teve bola na trave, caramba. Esse segundo jogo eu concordo com o Netuno. O primeiro jogo vai ser aquele jogo estudado. O Grêmio tentando fazer aquele golzinho. É, primeiro tempo. O Grêmio tentando fazer aquele golzinho pra dar aquela aliviada e o Palmeiras lá se segurando. Segundo tempo, o Grêmio vai amassar, o Palmeiras vai ter espaço, eu acho.
Segundo tempo,
acho muito difícil de ter uma surpresa do Grêmio sair tomando um gol e falar, puta, fudeu. Mas tem que estar preparado pra isso, né? Porque o Palmeiras costuma tirar esses gols da bunda. Você vê esse gol de falta do Scarpa aí, meu Deus do céu. Golaço, Scarpa que tem 6 gols na Libertadores, mas fez um só.
Que golaço, hein?
Impressionante.
Foi falha do goleiro ou foi golaço do Scarpa?
Golaço do Scarpa.
Do estádio foi falha do goleiro.
Ah, eu tava no estádio vendo. Pra mim foi golaço.
Depois na TV eu achei que foi golaço, mas dentro do estádio foi unânime.
Ela foi rente a trave ali, meu.
É. Nossa. E a bola era de longe, aquela bola foi e não foi. E gol, nossa, não é possível que tomou esse gol, cara. Mas o estádio é outra percepção. Enfim.
Só lembrando que eu fechei pra essa falta, quase tomei esse gol. Obrigado. Opa. Deuses da leitura de jogo. Ajudaram a gente.
Eu vou dizer outra coisa, do estádio, em momento algum eu tive a percepção do back Grêmio, cara.
Eu fiz Lei Palmeiras, eu tava back Grêmio não.
É,
eu tava Lei Palmeiras. Que Palmeiras tava bem recuado, a odd começou a travar a 4, falei, opa, vou sair fora nessa falta.
Pode ser. Sorte. Galera, pulando para quarta-feira também às 21h30, nós temos Internacional e Flamengo, primeiro jogo no Maraca, 2x0 Flamengo, e aí... O Inter vira, Flamengo tá classificado. O que vocês acham? Felipe, por favor.
É um bom confronto, né? Mas eu acredito que o Flamengo vai passar em cima do Inter aí. Porque a gente conversou muito sobre esse confronto, né? No primeiro BetCast, sobre como o meio de campo do Internacional ia ser muito importante para esse confronto, né? Você comentou, falou assim, olha, quando ele botar o Nonato, ele vai indicar que ele vai sair e tudo mais. E foi mais ou menos isso que ele fez, cara. Ele botou o Nonato ali no segundo tempo. O Inter realmente melhorou bastante no jogo. E o jogo começou a ficar mais aberto. E o Flamengo, eu achei de certa forma muito interessante. Abaixou um pouco o bloco, chamou um pouco o Inter, porque ele ficou o jogo todo massacrando, né? Tentando ali, atacando. E não conseguiu. O que ele fez? Beleza. Você quer atacar agora? Então vem me atacar. Caí e já ficou preparado para fazer os gols do contra-ataque, né? E eu fiquei na hora, assim, eu fiquei indeciso se eu entrava no over ou se eu fazia um backzinho Inter muito alto. Acabou que o Flamengo já chegou na minha cara esfregando, pegou a bicicleta, pegou foi tudo e já meteu foi dois, assim. Porque na hora que fez o primeiro gol, o Inter sentiu, velho. Sentiu demais.
O primeiro gol do Flamengo foi de contra-ataque.
Foi. O Inter decidiu sair. Poderia ter até marcado um gol de cabeça. Errou, tomou. Quando o Inter falou, vou, tomou. E aí desestabilizou, tomou um segundo.
Não deu tempo de pensar direito. É. De você falar assim, cara, eu tô enxergando isso e tal, mas deixa eu ver se eu pego algum sinal. Na hora que o sinal começou a vir, o Flamengo já foi tuf, gol. Entendeu? E foi realmente a bola do Everton Ribeiro, cara. Que aí entra essa questão da qualidade, né? O Flamengo, e não sei se foi de propósito ou não, mas quando a gente vai fazer contratações, montar um elenco, etc, principalmente no ataque, a gente tem que pensar em trazer jogadores que consigam criar chances, né? Porque quando a gente olha a estatística, etc, porque esses caras são os caras que vão conseguir criar chance e dizem também que eles já têm boa qualidade técnica, né? Então eles vão ter um poder de finalização bom. Então se você junta vários jogadores que tem com a capacidade de criar chances, você acaba criando um ataque aí que muito letal. E o Flamengo fez isso provavelmente de forma indireta, né? Obviamente você tem que dosar essas questões de função, né? Dentro de campo. Mas, por exemplo, a bola que o Everton Ribeiro colocou pro Bruno Henrique foi piada. É piada aquela bola.
Só fazendo também uma elogia ao Felipe Luiz, que foi um jogaço dele. Eu costumo criticar o Felipe Luiz porque ele não sobe, mas quase todos os contra-ataques do Flamengo, o Felipe Luiz estava ali fazendo ligação. Cara.
É o Borges.
Oi.
Tem forma de novo. O seu Flamengo já está classificado?
De maneira nenhuma. Se tem um time para entregar para soca, é o meu Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo está acima da média, principalmente nessas competições que ele está envolvido. Mas é o que a gente falou, o ataque do Flamengo hoje, ele é muito efetivo. O Flamengo não vai contar com o Arão, que tá jogando muito bem com o Jorge Jesus. Depois daquele tá mal Arão, o Arão ficou bom pra cacete. Mas vamos ver quem vai. Na minha opinião, assim, o Inter, com o apoio da torcida, eu acho que o Inter vai conseguir fazer o resultado que precisa. O problema do Inter é manter para não tomar gol. Porque, na minha opinião, o Flamengo acaba marcando um gol lá. É difícil
aí,
não marcar,
aí o Inter,
né?
Tem que fazer quatro.
Aí o Inter tem que fazer quatro. É. Então, assim, o Inter precisa... Cara, o Inter vai precisar fazer um jogo perfeito. E o Flamengo precisa fazer um jogo de bosta, né? O Flamengo vai ter... Pro Flamengo não classificar, o Flamengo vai ter que tomar gols, que não é difícil. O Flamengo vem tomando gols, só não tomou contra o Emelec e contra o Ceará. Teve mais um, se eu não me engano. Não lembro. E... O Flamengo vai precisar não fazer gol, que se eu não me lembro, só foi contra o Bahia que o Flamengo não fez, e contra o Emelec fora de casa. De resto, o Flamengo tem um bom ataque. Então, vai ter que ser uma péssima noite pro Flamengo e uma excelente noite pro Inter.
Gabigol.
Diga.
O que é mais difícil? O Grêmio reverter ou o Inter reverter?
Cara, eu diria que no momento aí vivido, o Inter reverter.
É mais
pela
difícil
situação do jogo,
Grêmio.
Eu acho que é muito mais difícil pro Internacional pra enfrentar. Assim, primeiro que a vitória do Palmeiras, por mais que tenha sido fora de casa, foi 1-0. Então 1-0 aqui já dá Grêmio. E querendo ou não, o Grêmio tem mais ferramentas para segurar esse resultado do que propriamente o Inter. Agora a situação do Inter contra o Flamengo, é como o Theo falou agora, eu acho que é muito difícil do Internacional ir lá e fazer dois gols no Flamengo e não imaginar que o Flamengo faça pelo menos um. Eu acho que esse é o maior problema do Internacional hoje. Não é nem fazer os gols eu acho que consegue até fazer, se jogar direitinho, assim, vide como o Internacional vem jogando aí, não, exceção aí do Goiás e Inter, que era com a equipe reserva, mas com a equipe titular, consegue ir lá e marcar os gols. O problema é não sofrer os gols, não ceder espaços pro Flamengo. E a gente sabe que o Flamengo tá numa grande fase, né? Tem um atacante em grande fase que é o Gabigol, tem jogadores aí jogando muito bem, o Arrascaeta de vez em quando aí dá um ataque de brilhantismo nele, né? Um ataque de craque, faz os gols dele, então é muito
difícil.
Vou
dizer pra vocês assim, eu não me surpreenderia se o Flamengo fosse eliminado.
Ah, tu tá fazendo.
Não, eu não tô. Não, tá,
é,
não tô,
essa daí, isso daí, não. Neto, né? A zica
de Red. Eu não estou. Escuta, eu não estou fazendo a estratégia. O Tavares faz muito
tá
isso.
Com não, medo do Red.
Não, eu não estou me protegendo. É que assim.
Tá com medo do Red,
eu tenho histórico do meu time em Libertadores, eu sei como é que é. Você tem um time pra entregar. É o Flamengo. E o flamenguista sabe disso. O flamenguista que tá me ouvindo, ele sabe disso. Ele sabe que no fundo ele tá assim, puta, pior, cara. Pior que se tem um tipo pra entregar o Flamengo. A gente sabe. Mas assim, é o que eu falei. Tem que ser uma noite péssima pro Inter. E tem que ser uma noite. Não, desculpa. Horrorosa pro Flamengo. Tem que ser uma ótima noite pro Inter. Quantas vezes eu já vi o Flamengo manter resultado e o Flamengo tomar gol, tipo assim, nos primeiros minutos? E desestabilizar tudo. Então vai ter que estar preparado para isso. Assim como o Grêmio tem que estar preparado para tomar um gol do Palmeiras no começo, o Flamengo tem que estar preparado para tomar um gol do Inter. Porque o Inter vai para cima, irmão. Vai jogar igual jogou contra o Palmeiras na Copa do Brasil, na minha opinião. O problema é, o Inter quando jogou assim contra o Palmeiras, deu contra-ataque para caralho.
Sim.
E o Flamengo vai aproveitar isso, né? Se tiver numa noite boa, vamos ver.
O Theo Borges... Ele fez um back, pegou os dois primeiros gols, a odd foi pra 1,05 e agora ele tá com medo de tomar um empate.
Ah, eu sei o time.
É a zica reversa, isso daí.
Eu sei o time que eu tenho.
Eu acho que pode ser eliminado assim,
mas no fundo ele tá saquinho. Tinha que botar a camisa do Flamengo e dizer, tamo classificado, esse Inter não é nada, passamos por cima, vamos ganhar lá também.
Eu sei meu time que eu tenho, eu não posso ser clubista aqui.
Manda, Felipe.
Falar um pouquinho das odds do confronto, né? A gente tem o Double Dog, né? O Internacional a 2,10, o empate a 3,20 e o Flamengo a 3,60.
E o Over?
O Over 2 a 1,95. E a linha do Handicap, a gente tem Flamengo mais 0,5, 1,80. Basicamente é um lay Internacional pagando 1,80. Eu vejo valor demais, tanto no back Flamengo, quanto na entrada do Flamengo mais 0,5, quanto no over 2 a 1,90.
Cara, eu pegaria de novo nesse jogo ambas marcam. Eu peguei no jogo passado, talvez não tenha sido uma boa entrada, quase entrou ali com o gol do...
Acho que esse jogo é melhor.
Nico Lopes. No Nico Lopes, mas esse jogo eu pegaria tá de novo esse ambas marcam. 2-20 de novo. É. Eu pegaria novamente.
Eu quase acertei pela primeira vez na vida um Leon 0-1 nesse jogo dele. Mas... se acontecer de novo, não escapa no jogo da volta.
Então ambos marcam a 2,20 aí na
opção. Ah, eu continuaria aí.
Ah, eu prefiro o over 2.
O over 2 tá gostoso.
Porque se acontecer o 2-0 do Inter...
O Inter já tem
olho.
Pode ser que congele os dois times, entendeu?
É.
Oh, vocês não vêm aqui que nós não vamos aí. Entendeu?
Deixa que eu deixo.
O jogo abre se o Flamengo marcar, né? Por exemplo,
cara, se o Flamengo marcar assim, primeiro... Aí...
daí abre tudo. Aí, porque daí o Inter tem que fazer 4, cara. Aí vai, o D'Alessandro vai virar velocista daí, velho.
E pra mim o Nico Lopes tinha que entrar de começo já.
Cara,
mas o Nico Lopes tá muito mal.
Ah, mas ele, cara, ele quando entrou no Maracanã, ele fez algo que o time do Inter não tava fazendo, que era a jogada individual, o drible. Só que é fominha, vai levar a bola pra casa.
Ele tá sendo muito criticado aqui no Sul, entendeu?
Mas sabe um cara que pouca gente lembrava e que tá sendo bem participativo no Internacional e participa muito bem do jogo? É o Elton Silva, né, velho?
Ele entra bem no jogo, cara.
Cara, o Patrick e o Guerreiro, nesse primeiro jogo, o Flamengo engoliu. O Rodrigo Caio engoliu o Guerreiro. Agora, nesse segundo jogo, se não marcar o cara... ó.
O erro foi da postura do Inter, no meu entendimento. O erro foi muito mais do técnico. Abdicou
de jogar, né?
Abdicou de jogar, né? Entendeu?
E assim, vamos ser sinceros, tinha tudo pra ser um 0-0. O jogo tá fazendo caminhão pra 0-0. E se fosse 0-0, o Odair Helm ia falar assim, porra, jogamos pra caralho, olha que resultado lindo, vamos decidir em casa. O Bruno Henrique tira 2 gols da bunda, e aí agora fodeu. Mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Né? Ah, sei lá, cara... Eu não sei o que esperar. O jogo vai ser... Eu não vou nem trabalhar essa porra assim como eu não trabalhei o primeiro. Vou sentar no sofá e assistir. Trabalhar o cara.
Vamos lá, Theo. Vamos nesse deck Flamengo.
Não, bota uma moeda no ambas, no over, mas não. Sai fora.
Galera, chegamos ao.
Boca Juniors e LDU.
Não, você nem vamos falar.
Ah, vamos falar, galera, o quê? Vamos, LDU, rapaz.
Quando pegar a brasileira, a gente fala. Ah, tá classificado.
1,35 o do Botafogo. Do Boca Juniors em casa.
3-0. Não tem chance.
Dois, já falei Botafogo.
Cara, né? o LDU foi pra cima do Boca, mas levou a sapatada,
filho. Não, mas nossa, é que a expulsão desequilibrou também. A expulsão quebrou o time, velho. Expulsão quebrou o time.
Um apavoro.
Vamos só falar um pouquinho aqui, então, da possíveis vencedores aí, da campeões da Libertadores. Hoje Grêmio. A gente tem. Boca Juniors a 3,50, Flamengo a 4, Palmeiras a 4, River a 5, Inter a 13, Grêmio a 26,
Ciro
a 67 e LDU a 501.
Oh, peraí. Por que o Grêmio tem... Por que o Grêmio tem menos chance de classificar que o Inter, de ser campeão que o Inter? Hã?
Porque o Inter joga em casa, é o fator casa.
É. Porra, mas o Inter precisa fazer 2 gols?
Né, mas o mercado é...
Porra, mas é uma diferença muito grande. Quanto é que tá a odd do Inter? 12?
13.
E o do Grêmio?
26.
Porra! Caraca! Você tá bom, então. Uhum. Tá joia. Porque assim, os dois, teoricamente, pegam o mesmo adversário. Se o Inter passar, pega Grêmio ou Palmeiras. Se o Grêmio passar, pega Flamengo ou Inter. Entendi. Porra.
É, acho que o mercado não acredita na virada.
Ah, eu colocaria uma moeda no Grêmio.
Não é ruim, né?
É, copeira aí.
Vamos Bet falar Cass do...
Betcast Palpita?
Bora, Bet então. Cass,
roda a vinheta aí.
Cadê a musiquinha do Betcast Palpita?
Vamos meter os palpites só dos brasileiros, né?
Só.
Vamos deixar o resto
fora. Boca Juniors já foi, já, né?
Não, começando a Sul-Americana, vai.
Começar a Sul-Americana. Galo e o bom time da Lake Dá.
Galo.
Felipe, começa.
Beck e Galo.
É correct score ou é match odds?
Não, é só correr, quem ganha. Véio.
Quem passa.
Quem passa, não, pelo amor de Deus. Se for pra trocação, o Galo vai enfiar o negócio. Ah,
Galo passa passando o relho, né, velho?
Tá louco.
Corinthians e Fluminense.
Pênaltis.
Gabigol.
1-0, magro do Corinthians lá.
Se vocês acham que eu sou clubista, é porque vocês não conhecem o Gabigol.
Eu nunca vi o Gabigol falando contra o Corinthians aqui, velho. Impressionante. Não,
ele diz que o Corinthians, eu tô preocupado, mas o Corinthians é ganhar o brasileiro.
Ele nunca fala contra.
50-50, é razão e emoção. Só que aí tem que desempatar.
Eu nunca escutei o Gabigol falando assim, dessa vez eu acho que não dá pro Coringão. Não. Caralho.
Eu acredito que vá pros pênaltis e o Cássio vai catar.
Cássio pega.
Nossa, Deus se ouça.
Ah, porque, Roberto, o Oswaldo de Oliveira não dá.
Não dá. Não dá pra consagrar medalhão agora, pelo amor de Deus.
Felipe, teu palpite.
Corinthians.
Pô, 4-0 pro Corinthians, então, nós metemos aqui, hein? Palmeiras e Grêmio.
Palmeiras.
Eu acho que essa aí vai pra pênalti também. Acho que vai ser 1-0 o Grêmio, vai pra pênalti.
Eu não vou fazer que nem o Gabigol e eu. Vai dar Grêmio.
Não vai ficar isso,
vamos. Eu vou de Grêmio.
Aí, Gabigol, tamo junto.
Vou de Grêmio.
Qual foi o teu palpite, Theo?
Empate, pênalti, não sei quem passa.
Não, tem que dar, se empatar, tu é o
Se for pros pênaltis, se for pros pênaltis, no gol, bracinho de jacaré. Contra o Everton, quem passa?
Para aí, deixa eu citar uma coisa muito importante.
Parou.
Eu tenho que fazer um agradecimento ao Everton. O Grêmio, quando tava 3 anos atrás, teve uma decisão de pênaltis com o Everton no gol do Atlético Paranaense. Com o Marcelo Pro. O Grêmio errou os pênaltis. Se o Atlético Paranaense fizesse o gol, tava classificado. Era umas oitavas de final.
O jogo
do Renato Gaúcho. O Everton, deixa que eu bato. Pegou a bola, foi bater, o Marcelo gol catou, o Grêmio virou aquela decisão nos pênaltis e dali ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e aconteceu tudo. Então, Everton, obrigado. Nós temos essa dívida contigo.
Você acha que o Grêmio paga essa dívida na.
Não?
Não.
Não.
Não. Ah, tá bom.
Então, 2-2, empatamos.
Se for pros pênaltis, quem passa?
Grêmio.
Aí é Palmeiras pra mim.
Aí é Palmeiras. Palmeiras tem batedor de pênalti pra caramba, hein?
O Everton tá numa fase foda também.
É, tá difícil. O Grêmio precisa ganhar no campo.
Eu também. Acho que não vai. Acho que esse jogo tem menos chance de ir pros pênaltis do que o do Inter e Flamengo. Ai,
Jesus.
Inter e Flamengo, quem é que passa?
Flamengo.
Mengo.
Flamengo.
4-0, Théo.
Céu do céu.
Olha lá.
Não sei.
Joga zica reserva, vai.
Não sei. Acho que dá pênalti.
Ah, Théo Borges.
Acho que ele deu pênalti aqui, velho. Ele deu pênalti em todos os jogos.
Eu acho que ele tem até rojão embaixo daquela mesa ali. Que tá
errado. Acho que dá pênalti. Dá pênalti.
Então, galera, ficamos aqui com o nosso 72º BetCast, nosso oferecimento da Bodog. Espero que
esteja aposte em você.
Aposte em você. Últimas palavras, então, Felipe?
É, desejar para todo mundo aí uma boa semana de trading, né? A gente tem que ter um cuidado, porque esses jogos a gente acaba tentando pesar um pouco mais a mão, mas ir tranquilo. E de boa, é um jogo qualquer, como qualquer outro, para que a gente está trabalhando. E se você acha que você que está começando a torcer demais, larga o jogo de lado e vai aproveitar, que o futebol é muito mais do que aposta.
Veja o pênalti do time dos outros, que é a melhor coisa que tem na vida. Oh,
delícia. Ai,
que delícia.
Martin Gale nas cobranças de pênalti. Pênalti errado.
Essa semana também tem a última fase da trocação da Champions League, então fica de olho.
Ah, é verdade. Gabigol?
Valeu aí, galera. Obrigado que vocês sempre nos acompanham, mandam mensagem, enfim. Estão sempre aí com a gente todas as segundas, né? E durante a semana também ouvindo a gente. E compartilha com os amigos aí também. Isso. E vai Corinthians.
É, a galera que tá no trânsito, na academia, no banheiro. Obrigado pela parceria. Cuidado com essa coisa que o Felipe falou do time do coração, hein? Não vai enfiar dinheiro, né? Cuidado, filho.
Vamos, Grêmio, então. Um abraço, pessoal. Até a próxima.
Valeu.
Falou.
Valeu.